Olá, seja bem-vindo à Live Resenha Podcast. Somos um grupo de amigos que tem o objetivo de propagar as boas novas, falar daquilo que Cristo fez e faz a cada dia. E todas as quintas nós se reunimos. Nós temos um canal no YouTube, um canal no Facebook, no Instagram, denominado Live Resenha. Procura lá, faça parte desse projeto. E certamente não só a sua vida será abençoada, mas a vida da sua família também. Live Resenha Podcast.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, estamos na nossa Live Resenha. E dessa vez nós estamos com o Rodrigo, estamos com o Marcão, estamos com o Dino, estamos com o Val, estamos com o Ivan. Eu sou o Diego, conhecido como Tício. Mas vamos falar um pouquinho do amor do Senhor aí. Fala aí, Marcão, o que você acha nesse exato momento, o que a glória do Senhor fez com você?
Cara, a gente estava aqui, terminamos a live, estamos aqui nesse espírito, né? E como é gostoso quando flui, né, irmãos? Quando a palavra de Deus começa a fluir no nosso meio e a gente consegue ouvir testemunhos, ouvir palavras que nos edificam, né? Falando do filho pródigo, falamos agora do Salmo 73, que é o Salmo de Azar. Irmãos, como é impressionante quando a palavra, como a palavra fala com cada um de uma maneira diferente. Como a palavra se revela a cada um de nós de uma maneira totalmente diferente. Falou com o Rodrigo agora, falou com o Tício aqui agora, falou com os irmãos aqui agora, e a gente vai deixar esse espírito fluir aí e continuar falando.
Então, eu estava falando agora, o Marcão estava falando sobre o filho pródigo aí, sobre as bolotas de porco que o filho pródigo estava comendo. E eu queria assim, que essas bolas de porco seria o quê? O pecado. Quando ele chegou no fundo do poço, que não aguentava mais tanto pecado que ele pecava, ele, tipo assim, ele reconheceu o erro. Pô, peraí, começou a sentir vergonha do que ele estava fazendo. Então, isso não é pra mim não, porque eu vou voltar pra casa do meu pai. Vou lá vou pedir perdão pra ele. E você como servo, pronto, fica quietinho no meu canto. Não, mas sabe que Deus não vê você como servo. Ele vê você como filho. Ele quer te abraçar. E é isso aí, cara, é bacana pra
não,
você ver.
Essa passagem do filho pródigo, ela é tão forte que quando você vai pegar acerca daquilo que cada momento que passa, ele é Deus tratando alguma coisa, Deus tratando uma área. Você vê que na mente do filho, a hora que ele reconhece que ele come as bolotas de porco, que ele vai comer as bolotas de porco, ele reconhece que a gente estava falando do arrependimento. Aí o arrependimento vem. Ele falou, poxa, se eu chegar, os servos do meu pai, cara, tem fartura de alimento. Tem fartura. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí o arrependimento bate, aí entra. Né? Aí o Espírito Santo já está ministrando, né? Trazendo hoje para o nosso tempo, né? Porque nesse exato momento ainda o Espírito Santo não tinha vindo na Bíblia, né? Quando Jesus está fazendo essa passagem, está falando essa parábola. Mas assim, trazendo para o nosso tempo, aí o Espírito Santo vem e convence, né? Quando ele convence o cara, ele fala, poxa, pequei, mano, que cagada, vou voltar. Aí o que acontece? Aí no caminho A mente do cara começa a trabalhar. Eu vou chegar em casa, eu vou falar pro meu pai, ó, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu pequei, olha, pai, ó, me aceita. A mente dele vai pensando no caminho.
Como fazer?
Como fazer, né? Como muitas vezes a gente faz quando a gente vai dar uma desculpa pra uma pessoa, né? Você vai se enchendo de argumento. Mas o que que Deus ele faz? Ele vem pra quebrar o argumento, pra quebrar aquilo, né? Eu uso a loucura, a sabedoria pra confundir a sabedoria de Deus. É loucura pros homens. Você entendeu? Então o que ele faz? Ele quebra essa mentalidade. Por quê? A hora que ele chega, que ele começa, pai, pequei. Pai, nem não queria saber. O pai abraça ele, fala, traz roupa, traz um anel, traz uma sandália. Você entendeu? E você vai procurar, aquele dia que a gente pregou sobre isso, eu fui procurar, me deu curiosidade de saber por quê, né? E se você pegar lá em Zacarias, A roupa, ele está tirando uma veste de pecado, né? Manda tirar o anjo, tira a veste de pecado e coloca uma veste limpa, uma veste de pureza. O que que ele está fazendo? Ele está tirando o pecado do filho. Quando ele dá o anel, você vai lá em José, anel para José, quando o faraó dá o anel para José, é autoridade. Ele está dando autoridade. Ele está falando assim, ó, se a gente estudar e pesquisar, naquela época, quando você tem um anel da família, né, com o emblema da família. Naquela época tinha muito disso, era cultura, né? Você tinha um anel com o brasão da família, com o símbolo. Então o que ele estava fazendo? Ele estava devolvendo a autoridade para o filho, né? Ele falou assim: ó, não, filho, ó, você foi, passou, cara, já passou. Tudo aquilo, eu imagino que na mente, eu acho que o pai dele, nessa passagem, eu acho que a vontade do pai fala: cara, tudo aquilo que você levou, eu já ganhei de novo. Já, porque o pai sabe fazer, o pai sabe reconstruir. O pai sempre é especialista em reconstruir. Você entendeu? Ele sempre faz assim, né? E a mente do filho que a gente estava falando, a mente do filho que estava lá dentro, né, que o pastor trouxe da igreja, falando da própria igreja, quando as pessoas voltam, né, muitos estão querendo estar lá fora. Né? Muito tempo, a nossa igreja, ela hoje, graças a Deus, não está tendo carnaval, né? Mas por muito tempo a gente fez evangelismo. Cara, e quantas pessoas não se desviaram da nossa igreja? Não se desviaram e a gente encontrou lá, evangelizando. A minha filha, infelizmente, foram evangelizar e minha filha estava lá.
Entendi.
Você entendeu? Então, o que eu vou fazer? Sabe, a nossa função como pai, como sacerdote, é dobrar o joelho, oração, né? E quantas vezes as pessoas querem voltar, mas ficam com medo do
que pode acontecer, com que medo vai ser necessário. Então, foi igual falando do anel, tipo, que é o braço da família e tal. E também eu vejo como o anel também como uma aliança, é nome de aliança.
Sim.
Que você tá lá no mundo lá, faz odiado. Falei, cara, como é que eu vou voltar pra casa agora? Como é que eu vou voltar? O medo, tipo, você acha que o peso é tão grande pra quem tá, que tá na igreja. Você sai lá fora, como é que eu vou voltar agora? Vejo as pessoas querem me acolher, vão querer ficar apontando na minha cara. Ah, o fulano, ah, o ciclano, ah, o drogado, ah, o Bertão que faz isso, aquilo outro. Não, mas papai do céu, Deus, nosso pai, por um momento, pô, peraí, não quero isso não. Vem cá, te abraço. Te dá a veste nova, que é pecado, tira o pecado, a veste nova, esquece do seu passado, o anel, a aliança, renovando a aliança contigo, esquecendo tudo que você fez aquilo passado. Filho, vamos daqui pra frente. Esquece daquilo que você fez no ano passado, vamos ver mudar daqui pra frente.
E mais,
bem bacana o que ele falou aqui agora, renovar a aliança, porque é o seguinte: beleza, tô lá no mundo e tal, aceitei Jesus, tô caminhando com Cristo, né? Aí tem minha recaída, né? Me recaí. E aí o cara fica meio que naquela de chegar em alguém que tá na igreja ali e falar: ô, me ajuda, velho, eu tô passando por essa dificuldade, cara, eu tenho fraqueza nisso, porque quem se converte recentemente tem os seus momentos de fraqueza. Tem pessoa que tem aquela fraqueza. Tem gente que tem a fraqueza por pornografia, tem gente que tem fraqueza bebida, tem gente que tem fraqueza na droga, entendeu? Tem isso. Por isso que eu acho interessante na igreja hoje, porque tem pessoas que às vezes tem mais amizade só com quem tá lá na igreja. Tipo, quem já tá lá dentro, não, tem amizade com todo mundo da igreja. Mas eu já percebi. Tem todo lugar, tem um que se dá com todo mundo, é mais maleável com todo mundo. Sabe aquele cara que, poxa, o cara chegou aqui agora, já pá, comecei a pegar amizade com o cara. Eu acho muito interessante isso ter na igreja, porque quem chega já é bem recebido por aquele que se dá certo com todo mundo, entendeu? O cara sabe com quem contar, poxa, eu posso contar com o Dino, né? Porque eu sei que ele pode me ajudar, tal, na minha fraqueza.
Hoje
o Senhor me deu pra mim. Quando estava ministrando sobre aliança, uma visão muito legal sobre aliança. E a gente está falando já nessa parada de aliança. Eu percebi um versículo aqui, mas eu vou ler também esse versículo toca no meu coração, é um versículo muito nobre, sobre Isaías 43. Mas voltando na aliança, quando o Senhor me deu algo sobre aliança, eu estava ministrando um louvor. Aquele louvor fala assim: eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável, e ser fiel até o fim. Mano, esse louvor é top. E eu recebi um poder do Senhor, sabe? Tão forte, eu comecei a falar de alianças. E naquele momento eu comecei a ver, né? O Senhor trouxe uma visão para mim de uma aliança de ouro naquele momento. E eu comecei a ministrar com a igreja, e aquilo que o Senhor falava fortemente ao meu coração, que ele não estava mais querendo fazer aliança de prata. Porque para o Senhor não existia mais aliança de prata. Porque a aliança de prata, ela nada mais é do que um namoro.
namoro, ele tem restrições. Ou seja, você não pode se entregar por inteiro. Tem coisas que um namoro não vai fazer. Então a prata, ela vai te limitar. Tem coisas que a prata, ela não vai deixar Ivan, você ir. Tem coisas que a prata, ela não vai deixar Marcos, você chegar. Porque você tem que lembrar que você está com uma aliança de prata. Entendeu? Mas ali, quando o Senhor, ele trouxe aquela visão que ele queria com a igreja, uma aliança de ouro, ele estava falando assim que ele queria fazer o quê?
Uma aliança.
O que, que Jesus, ele fala? Quando quiseres orar,
vai no secreto.
Entra no quarto. E se você for ver a aliança de ouro, ela permite você fazer o quê?
Intimidade,
brother. Então Jesus estava falando comigo, fala, cara, fala pra igreja que eu quero que a igreja tenha uma aliança de ouro comigo. Intimidade. Eu vou dar pra igreja uma aliança que não vai quebrar. Uma aliança que ela não vai ter fim. Uma aliança que vai ter intimidade. Quando vai chegar no quarto, vai ser só eu e a igreja. Só vai ser eu e a igreja. Eu quero ter um relacionamento com a igreja, mas eu quero ter um relacionamento que tenha intimidade. Não um relacionamento de prata, não um relacionamento de noivo, entendeu? Porque a gente foito e coloca os pés pelas mãos e acha que a gente está namorando, está casado. Mas o Senhor tem um processo certo. O Senhor tem as coisas certas no momento certo e na hora certa.
Certeza.
Ele não falha, ele não erra. Por entendeu? Isso.
Mas qual que é o conselho que você dá para a pessoa ter mais intimidade com Deus?
Cara, um conselho que eu dou para a pessoa ter mais intimidade com Deus...
A pessoa está chegando agora na igreja, mas ela começa a ler Bíblia e não começa a entender nada.
Sim. Um conselho que eu dou para a pessoa ter mais intimidade com Deus, eu já acabei de falar. Entra no quarto e fecha a porta. Se você, a pessoa, ela entrar no quarto e fechar a porta, as coisas vão começar a clarear. Na verdade, a gente não entende muito de Deus, é porque a gente não se preocupa em viver uma vida com Deus. A partir do momento, um cara falou isso aí pra mim e pro Rodrigo, foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara. O Rodrigo, a gente tava falando assim, cara, o problema de determinados lugares é que a gente chega com Cristo deixa Cristo de lado e acaba, vamos supor, um exemplo. Pô, chegaram lá, estão falando de futebol.
Sim.
Legal. Jogo bola, eu gosto de pessoas que jogam bola, também jogo bola. Tem umas camisas de jogador, agora mesmo eu tô com uma camisa do Carlos aqui. Como chama esse cara aqui?
LeBron James.
Eu tô com uma camisa do LeBron James. Mas é o interessante que é o seguinte, se você vai falar do amor de Deus pra uma rodinha de 5, e os caras estão falando de futebol, você acaba se envolvendo no futebol. Você acaba se envolvendo em outras coisas que, tipo assim, às vezes não convém. Por que você se envolve em outras coisas que às vezes não convém? Sabe por quê? É porque às vezes que foi o que nós comentamos com um amigo nosso. O amigo nosso falou assim, amigão, sabe o que é o seguinte? É porque você não está cheio de Deus. Foi um tapa. Ele falou assim, por que você não está cheio de Deus? Sabe por que eu vejo? Quando você está cheio de Deus, as coisas nunca vão te dominar. Você vai dominar as coisas.
Você influencia.
Você vai começar a influenciar e nunca mais vai se influenciar.
Você vai deixar de ser influenciado para influenciar outras
pessoas. Então, foi isso aí que ele falou. Foi bacana. E como que você é cheio de Deus? Como que você começa a entender as coisas de Deus? Como que você que está chegando agora, que não, Ivan fez uma pergunta, como que você vai entender? Secreto. Sabe por quê? Toda vez que você vai para o secreto, o Senhor fala assim para você, eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Eu gosto muito desse versículo, Rodrigo. Eu gosto muito desse versículo. Sabe o que é isso, cara? Ermos? Eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo aqui no podcast.
Vai
aí.
Passar,
eu vou explicar de novo. Cara, quando tem aquela curva de nível, que dá aquela chuva e aquela água para no pasto,
sim,
aquela curva de nível, então a água, ela faz o que? Ela seca. Só que ela seca, ela começa a esturricar. Aquilo ali é um lugar ermo, que não tem mais vida.
Lama.
E ela seca,
ela
é igual o deserto, depende de volta do deserto, você vê que tá tudo rachado. Aquilo ali é um lugar ermo, que não tem mais vida. Não existe mais vida naquele lugar. Rodrigão, mas aí o Senhor, ele chega e fala assim, vou trazer vida para os lugares ermos.
Lugares secos, né?
Lugares, no deserto que não tem mais rua, eu vou por rua.
Eu vejo isso pela minha vida. Eu achava, tipo assim, pra mim não tem mais jeito. Como eu andava, como eu vivia, do jeito que eu andava. Aí, parecia que tava legalzinho, mas depois eu fui e falei, caramba, isso é pra mim não. Tá indo pro lugar zero.
Deixa eu colocar mais um tema aqui pra gente falar. Ou só a deixar junto essa da aliança. Olha como é que é. O que vem vocês falando aqui, Deus falando com a gente. Quando o filho saiu, o que ele levou do pai?
Herança.
Dinheiro.
Quando ele voltou, o que, que o pai deu para ele? Aliança. Quando ele saiu, ele não levou a aliança.
Não.
Quando ele volta, o pai dá a ele aquilo que ele não tinha antes de sair da casa. Quando ele volta, depois de se arrepender e voltar, ele volta achando que ele não receberia nem o que ele tinha. Sim. E o que o pai dá a ele? Algo que ele não tinha quando ele saiu, a aliança. O anel no dedo, ele não tinha quando ele saiu, porque senão o pai não ia colocar o anel no dedo dele.
Sim.
Quando a gente fala do anel da autoridade, o que o pai está mostrando para ele? Olha, quando você saiu daqui, você ainda não tinha como receber esse anel. O secreto ainda, você não tinha entrado no secreto.
Não tinha vivido ainda.
É, então você foi, viveu e voltou. O seu reconhecimento daquilo que você viveu lá fora te dá o direito de ter o anel para entrar no secreto agora.
E é isso que ele fez,
Você caiu, você caiu, se levantou.
Isso, agora você tem o direito.
Vamos dizer,
tava indo pra igreja, tava igualzinho buscando a Deus e tal, mas verdadeiramente você não tinha aquele secreto, você não tinha aquela
isso. Deus ainda. Isso, você só tinha a prata,
sim.
Só tinha aquilo.
Sim.
E Deus quer tirar essa prata.
Oh! É, agora.
Deus quer tirar você da prata e levar você pra aliança.
Pra aliança com
como
ele.
Como que eu vou fazer isso? Eles têm que entender isso. Às vezes dentro da casa não tem como, ele vai ter que ir pra fora. Então o período que a gente passa fora, muitas vezes é o período da troca da prata pro anel do ouro.
Deserto.
Eu vou aproveitar agora que ele estava falando. É um peso diferente. A gente está falando às vezes de novos convertidos na igreja que às vezes tem a dificuldade. Pensem comigo e me ajudem depois em oração. Conheço alguns amigos, pastores, homens de Deus, cara, que entregaram a sua vida no ministério e acabaram caindo. Teve um problema no casamento, separou, teve um problema. Vários problemas e hoje não conseguem se erguer porque a igreja não consegue aceitar mais esses homens como homens de Deus. A gente fala de novos convertidos? Entendo. Mas esses homens, eu conheço muitos que, enquanto estavam na igreja, também falharam muito de pregar, de acusar muito pecado, de falar muito dos outros. Aí o diabo não deixa de ser diabo. Você pode deixar de ser crente.
Mas o diabo
não
deixa de ser diabo.
Aí o que acontece? Quando ele cai, qual que é a prisão que o diabo coloca eles? É nisso, ó, você falava e agora você não vai ter mais moral para falar.
E a Bíblia fala, né? O diabo fica nossa dentro do
mas como? Como o peso na mente deles é o quê? Você não vai mais poder falar. Como se aquilo que eles falassem estivesse certo. Sim. Eles não conseguem entender que aquilo que eles estavam falando, de um modo de acusação, ao invés de trazer a pessoa um conforto, a palavra, às vezes afundava a pessoa mais ainda.
Tirando mais ainda.
E é esse peso que ele colocava sobre a pessoa, hoje está sobre ele.
Pastor,
não consegue mais conviver.
Sabe que muitas pessoas, acho que assim, eu não, longe de mim falar de pastores, eu, misericórdia. Assim, eu creio que o chamado pastoral, ele é para todos, mas o dom de pastor não é para todos.
Concordo.
O chamado pastoral, a gente pastorear vidas, cuidar de pessoas, liderar. O evangelístico, liderar, é para todos. Entendeu? O ID é para todos. Entendeu? Então, eu creio de verdade, no meu coração, que pastorear vidas é uma função nossa. Como servos de Deus, como pessoas que querem levar o reino. O que nós fazemos aqui toda quinta-feira é pastorear vidas. Quantas pessoas não depositam orações em nós, no que nós estamos falando? Quantas pessoas não dão crédito para aquilo que a gente fala? Né? Mas assim, o meu pastor, ele é um homem de Deus. Eu amo a vida do meu pastor, entendeu? E ele tem contado muito, ele tem contado não, né? Mas ele tem citado bastante sobre isso, sobre os pastores que eles caem. E o mais interessante, o meu pastor, ele não fala com um olhar de justiça, ele fala com um olhar de que é levantar ele de novo.
Sim.
Né? Por quê? Porque cara, é um chamado lindo, cara. Sabe? Que nem o pastor Fulvio começou a pastorear a igreja novo, que nem o seu caso também, pastoreando uma igreja novo. Cara, hoje isso é um sonho pra mim. Sabe? É o que eu almejo. Sabe? É que vidas, mais vidas sejam alcançadas. Eu fiquei por muito tempo na minha igreja, quando me converti, eu fiquei no louvor. Entendeu? E quando eu fui pra intercessão, quando eu decidi ficar na intercessão, né? Foi algo que Deus abriu a minha mente para oração. Você falou da oração também, amo oração. Sabe? Eu amo, sabe? E algo que me chama atenção nisso aí é que, assim, a gente não pode olhar para pastores com um olhar de que, muitas vezes, o cara olha para um pastor, o cara olha e fala assim, meu Deus, o pastor é um Deus.
É. Né? Super-homem.
Muitas vezes a pessoa não fala isso, mas pensa isso. né? Olha o cara como o intocável. Ninguém vai mexer, cara. Eu vejo a vida do meu pai, eu acompanho meu pastor, eu sei o quanto é difícil, cara. Eu sei o quanto é difícil, sabe?
Bem, bem legal. Eu tenho acompanhado o pastor Gerson nas viagens dele. Ele sempre cita isso, ele sempre fala, ó, eu sou um ser humano igual a você, eu era igual a você. Eu acordo cedo de que nem o Marcão citou aí na live. Eu acordo cedo de um amor que nem você. O pastor Gerson falando pra mim nas viagens que a gente faz às vezes.
Eu me desgastei muito. Eu era pastor em Oriente, morando aqui. Então pensa, 63 quilômetros para ir, para voltar, terça, quinta, sábado e domingo. Eu perdi 2 carros. Perdi saúde, eu perdi aniversário de filho, eu perdi aniversário de mãe, eu perdi convívio com família. Tudo em prol do ministério. E isso quase que levou minha vida em algumas vezes, em algumas coisas que aconteceram. E infelizmente isso levou meu casamento. A pessoa que estava comigo não conseguiu caminhar junto comigo.
Não conseguiu.
Nesse propósito. É, hoje, eu abro meu coração e falo para vocês aqui. Hoje, falei com o Rodrigo isso uma vez. Muitas vezes, na minha vida hoje, eu passei a me questionar. Pensando assim, valeu a pena? Será que eu deveria ter feito isso? Será que... Eu fiquei 10 anos pastoreando uma igreja. Sendo pastor da igreja. Hoje, graças a Deus, eu sou pastoreado. E eu oro dia após dia pelos meus pastores. Todo culto que eu estou lá, eu quero orar por eles. Porque eu sei o que aconteceu com eles. Quando vocês falam, eu caminho junto com o meu pastor e eu entendo. Vocês veem 1 hora, 2 horas, 3 horas de um período de um dia dele. Esse momento dele é o momento que ele é pastor. O problema não é o momento que ele é pastor. O problema é o momento que ele é o Jefferson, que ele é o Marcos, que ele é o Rubens, que ele é... É o momento que ele não é mais pastor, que ele é o marido, que ele é o pai. Aquele momento ali é o momento mais difícil. Quando meu filho nasceu, eu deixava meu filho com a minha esposa e ia para o culto. Quando eu voltava, muitas vezes, ela estava cansada, eu também cansado, pegava meu filho. Muitas vezes peguei meu filho e comecei a chorar. Porque eu falava assim, não é justo o que está acontecendo. E eu falava com Deus. Eu falava, Deus, ó, se eu estiver fazendo essa obra, se eu estiver fazendo a obra de Deus... Para que eu apareça, me tira. Porque eu não quero aparecer. Eu quero ser pastor para ser pastor, para abençoar pessoas. Para ter minha família também abençoada, para viver uma vida abençoada. É, hoje eu entendo que não foi pelo que eu fiz. Foi porque a pessoa que infelizmente estava comigo não conseguiu me dar um apoio, não quis. Ela chegou.
Caminhar com você.
No dia que eu me casei, no dia que eu noivei, que eu coloquei o anel de noivado. Ela falou assim para mim, eu já era pastor. Ela falou assim para mim, se eu soubesse que você seria pastor, eu nunca escolheria casar com você. Então naquele dia eu entendi que talvez se eu quisesse seguir pastoreando, que seria difícil. Mas mesmo assim segui, achei que seria tranquilo, que a gente ia dar continuidade. Infelizmente não aconteceu. Mas Deus é bom.
Deixa eu falar um negócio para você. Você falou, você relatou uma história assim, você falou assim que quando o cara é pastor assim, perto das ovelhas, que ele está pastoreando, é algo. Mas quando ele está em casa, que ele é pai, que ele é outra coisa totalmente oposta. E, cara, hoje é uma quinta-feira, dia 11, agora é 9 horas, 21 e 28, 9 horas e 9 horas, 9:30, 9:30, às 9, 21 e 30, né, para ser mais exato. E, cara, estamos num decreto que a cidade fechou e várias coisas, tipo assim... acontecendo com a nossa cidade, né? E um cidadão, né, veio até mim e falou, cara, não já se viu o comércio fechado, porque estamos num decreto, não sei quem pode, quando a pessoa vai assistir se pode. Então aí é o seguinte, estamos à porta de um decreto, já, né, um decreto que fechou, tá fechando as igrejas e tal. E um cara chegou em mim e falou assim pra mim, pô, não já se viu igrejas abertas e o comércio fechado. E eu pensei assim, pois, igreja aberta não é que é brincadeira, é uma base espiritual, uma cidade forte. É porque muitas pessoas não entendem. E eu que comecei a pensar e estou associando ao que você está falando. O pastor pai, o pastor esposo, é muito complicado porque é muito atacado. Você começou a falar e eu já comecei a analisar, o povo bate demais, mano. Sabe por quê? Porque o cara que é dono do bar, um exemplo,
O cara que é dono do bar, se ele pega um filho dele em disciplina, ele é pai. Uhum. Mas se o pastor pega um filho de disciplina,
ele é monstro.
Ele é um monstro.
Já se viu um pastor que ele faz essas coisas?
Então, é por isso que eu falo, a boca do povo, mano, é muito maldosa a respeito. A gente começou o pod aqui falando de uma situação e estamos finalizando ele aí falando de outras. Eu sei que é, o melhor está por vir, o final é mais saboroso, né? Eu sei que é melhor a Bíblia relata que é melhor o fim, né? Jesus sempre fala que é melhor o fim do que o começo, eu sei que tem uma palavra maravilhosa aí chegando. Mas, cara, eu nem penso nisso daí. Ser pastor, ô Dino, como você almeja, eu também já almejei hoje, eu não quero tanto, né, pra mim, mas eu tô pra fazer a vontade do senhor, seja feito o que o senhor quiser pra mim. Mas apanha demais, Ivan. Apanha demais, sabe por quê? O certo de ser humano, pô, pra rua já é errado, porque é muito difícil.
Já cheguei também a pensar, poxa, eu quero ser pastor, não sei o que, tal, tal. Mas depois eu tenho muito convívio nas viagens do pastor aí. Rapaz, aí eu comecei a ver, e vendo daqui, vendo dali. O Marcão falou um negócio bem bacana também. Se não tem uma companheira pra te apoiar, falar, ó, pau pra toda a obra, cara.
Luiz
o cara não aguenta puxar o barco, não.
Luiz Hermino fala. Não adianta você ser uma Ferrari e sua esposa ser um Fusquinha.
É, não.
Entendeu? Você sabe o que aconteceu comigo? E eu vou compartilhar isso com vocês. Eu prometo que é a última vez que eu vou falar nesse podcast. Mas assim, eu acho que todos aqui, menos o Marcão, que não, assim, a gente está se conhecendo hoje, de verdade, né? Conversando. Mas assim, na minha vida, Marcão, depois que eu me converti, que já vão fazer 7 anos, eu travei uma guerra. Contra homens? Não. Dentro da minha casa. Depois que foi me revelado o meu chamado, aquilo que nem o Diego falou, eu almejo ser um pastor, sim, mas eu já reconheço isso na minha vida. Eu já pastoreio pessoas, eu falo o amor de Cristo aqui, eu vou ali. Onde eu tô, eu procuro mudar o ambiente, mudar o cenário daquilo que está acontecendo.
Porque curso de batismo, né?
Tô dando um curso de batismo para minha vizinha. Que eu, eu vou trazer esse, o marido dela vai vir também aqui dar um testemunho. O cara ficou preso 8 anos, cara, 7 para 8 anos. Foi um dos disciplinas do PCC dentro da cadeia. Cara, é um testemunho de conversão muito top, sabe? Mas assim, foi de eu falar com ele e ele falar: poxa, eu vou na sua igreja. Tá bom, foi na minha igreja, gostou. Falou: cara, minha esposa quer se batizar. Eu falei: eu dou o curso. Fui lá, comecei a ministrar o curso. E ela vai se batizar, cara, sabe? Mas assim, é que a gente estava falando, né? O pastor Marcos falou da família, tá, do que aconteceu com ele, tá? E eu travei essa, eu me identifico muito com isso, porque eu travei essa luta. Quantas e quantas vezes minha esposa falou assim pra mim, e eu posso falar minha esposa, porque a gente tá junto, sabe? É marido, é mulher, e graças a Deus por isso, né? Muitas vezes ela falou: você vai dormir na igreja? E você não pega suas coisas e não vai morar na igreja? Quantas vezes, cara? Não foi uma, não foi duas. Tudo pra você é espiritual. Tudo pra... Nossa, mas você espiritualiza tudo. Você é fanático. Foi o que eu escutei durante 6 anos da minha vida. 6 anos eu escutei isso. Você é fanático. Sabe? Ela andando comigo, ela vendo as mesmas coisas que eu via. Tá? Recebendo o Espírito Santo no domingo. À noite. Mas a segunda de manhã eu já descria daquilo que ela via. Entendeu? E eu posso falar isso porque eu já falei isso pra ela. Hoje ela me
comprou. Isso já
foi acertado.
Já resolvido.
Você entendeu? Mas assim, depois de 7 anos de convertido, eu escutar isso dela, pra mim, não. O que ela falou pra mim agora foi o que eu almejei pra minha família. Ela me mandou uma mensagem esses dias. Eu mandei pra ela assim: sou grato a Deus por ser casado com você. Como eu amo ser seu marido. Te desejo como amiga, como esposa e como namorada. Descobri que consigo te amar mais do que achei que amava. Eu falei pra ela isso. Ela mandou uma carinha de choro. Ela falou assim pra mim assim: isso aqui marcou minha vida. Isso aqui ficou marcado essa semana na minha vida. Tá? Eu tô me abrindo com vocês. Ela escreveu assim pra mim: também te amo, meu amor. Te admiro como grande, como, como grande homem de Deus que você tem se tornado, com a sabedoria que você tem lidado com cada área em nossas vidas, com nossas filhas. Minha vida não seria completa se não fosse com você. Obrigado por sempre estar ao meu lado, me apoiando, segurando minha mão, mesmo quando tudo te faria soltar. Mas de tudo isso aqui, o que eu mais almejei escutar minha vida toda depois de convertido é: grande homem de Deus. Porque se eu não sou reconhecido dentro da minha casa, dentro da minha, com a minha família, com a minha esposa, como um sacerdote, como um homem de Deus, cara, isso aqui já quebra o cara no meio. O cara vai falar do amor de Deus, mas vai saber que quando ele voltar para casa dele, vai ter uma mulher com uma ruga aqui assim, ó. Porque você demorou no culto, porque você passou da hora. Teve uma vez que eu fiquei no culto até 11h30 da noite. Veio um cara de fora e o bagulho foi louco, sabe? O Espírito Santo, ele veio e acabou tudo, sabe? Derrubou, quebrou a potestade. Quando eu chego em casa, ela deitada, ela falou: isso é hora de chegar? Onde você tá?
Já ouvi isso.
Onde você tava? Tá? Cara, como se ela não soubesse onde eu tava. Sabe, como se eu mentisse pra ela. Cara, eu não mentia.
Sabe o que aconteceu comigo várias vezes quando eu fui questionado por isso? A minha vontade era de começar a pensar e dizer assim: se eu estivesse no bar, talvez você não falava isso. Então, se eu estivesse chegando agora
muitas
em casa.
Vezes deu essa vontade.
Talvez chegando em casa agora, se eu estivesse chegando em casa embriagado, te agredindo, eu pensava, né? Talvez eu não teria que ouvir isso que eu tô ouvindo agora. Mas assim, graças a Deus, de tudo isso, até hoje ainda eu sofro. Hoje, às quintas-feiras, é o dia que, durante a semana, às vezes, como eu não tenho culto, como eu separo para ficar com meu filho. E quando eu falei para minha ex-esposa que eu estaria aqui hoje, a primeira palavra que ela disse para mim foi: você fica inventando coisa. Como se isso que a gente está fazendo aqui é inventar um motivo para eu ficar com meu filho. Eu falei: se eu pudesse, se a gente tivesse em um outro tempo, eu estaria meu filho aqui, eu estaria aqui brincando aqui, mexendo nas coisas. Por quê? Porque eu estaria aqui com ele. Então, assim, ainda não é essa graça de receber essa, eu ainda não alcancei isso. Não dela. Mas hoje eu moro com a minha mãe novamente, e a minha mãe é a maior incentivadora e é a maior pessoa que me traz quando ela vê que eu estou. Amanhã, eu falei pra ela, quando eu me separei, eu falei: mãe, acho que eu não quero nunca mais. A minha vontade não é, eu não queria nunca mais ser pastor novamente. A minha mãe falou assim pra mim. Porque os meninos, vocês falaram: pô, eu queria ser um pastor. Na nossa época, a nossa vontade não era de ser pastor, era de ser pregador, itinerante. A gente vem dessa época de, a gente vai pregar, usar suspensório, aquela pregação mais eloquente. A gente vem dessa época. Então nunca foi o meu desejo pregar. Meu desejo sempre foi, ou melhor, nunca foi pastoreado, sempre foi de pregar. Ser pastor foi um chamado de Deus que eu aceitei e vim para ser. Mas sempre lutando com Deus, nunca assim, falando: Deus, eu não mereço isso. A hora que a gente para para pensar, e eu falo de novo do período, eu fui pastor aos 25 anos com um filho fora do casamento. A minha filha não é do meu casamento. Eu tive a minha filha, eu tinha 18 anos. Depois me casei, fui na Assembleia de Deus. Um menino de 25 anos ser pastor de uma igreja com um filho fora do casamento, há 30 anos atrás, isso não existiria jamais. Eu sou grato pelos meus pastores que me deram oportunidade, porque abraçaram luta, porque os outros pastores falaram assim: esse moleque não dura 6 meses. Eu fiquei lá 10 anos. Então, assim, hoje, infelizmente, a igreja que eu pastorei em Oriente, infelizmente, fechou. Por quê? Porque as pessoas que continuaram o trabalho não tiveram a mesma vontade. Eu, na obra de Deus, eu mergulho. Se vocês falarem aqui, ó, a gente vai fazer uma vigília aqui agora, porque eu amo a obra de Deus, eu amo o reino de Deus. Eu me entrego. Só que isso, para as pessoas, às vezes é isso, é fanatismo. Ah, para que isso?
Não disse não.
Mas se tivesse aqui uma carne assada e cerveja, eles ficavam aqui até no outro dia. Então, a minha carne, a minha cerveja, o meu churrasco, é isso aqui, é a palavra de Deus. Isso me alimenta. Eu posso, infelizmente, hoje a gente não tem mais aquela congregação, aquilo que a gente se reúne, a gente se abraça, não pode ter muita. Mas é esse papo, essa conversa, isso aqui fica me alimentando agora,
meu Deus.
Dias. Aí vem, daqui a pouco, eu vou anotando aqui no celular, daqui a pouco, vocês estavam falando sobre
chegar no lugar e transformar o lugar, ou chegar no lugar e ser transformado pelo ambiente. Eu lembro de uma palavra do pastor Carlos Duarte falando sobre isso: você é termômetro ou termostato?
Nossa,
porque o termostato, ele aumenta a temperatura do ambiente, ou desfaz a temperatura do ambiente, como você quer. E o termômetro? O termômetro só vai de acordo com o ambiente. Se está quente, ele sobe, se está frio, ele abaixa. O que, que a gente é? Ou a gente transforma o nosso ambiente, ou aonde a gente chega, a gente consegue movimentar o ambiente, ou
o outro.
Nossa. Então, é interessante. É que assim, quando a gente olha para servir a Deus, a gente vê que tem o lado espiritual, tem o lado carnal e tem as dificuldades diárias. Né? Então, o pastor em si, ele tem que cuidar de uma igreja, ele tem que cuidar de pessoas e tem que cuidar da sua própria vida. Né? E muitas vezes, quando cuidar de pessoas, é fácil. Ele consegue, ele lidera. Agora, quando é cuidar da família e ao mesmo tempo cuidar da sua vida, aí que é o problema. Porque muitas vezes ele tem que dar o melhor na casa dele. E naquele dia ele não está bem. Que nem hoje nós estamos aqui. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. Né? Isso renova, fortalece. Mas tem dias que não tem essa oportunidade. Então, que nem eu trabalho no comércio. Então, muitas vezes, chego lá para fazer o meu melhor para que Cristo seja glorificado. E aí acontece, chega alguma pessoa que muitas vezes o dia dela não foi bem. E aí ela quer que o seu também não seja. Então já é ali que começa uma luta. Aí muitas vezes quando chega em casa, há um problema a ser resolvido. E aquilo ali, a hora que ele chega na igreja, ele tem mais problemas para ser resolvido. Aí é onde que entra a questão assim, de ser liderado. Nem todos os pastores têm essa oportunidade de ter um líder que acompanha ele, que possa estar ajudando. Tem alguns que estão à frente do trabalho, seguindo o chamado de Deus, e muitas vezes está ali ralando sozinho. E aí ele tem que se virar com todas essas questões. Né? Muitas vezes, num simples diálogo, pode aliviar.
Sim.
Só que muitas vezes, quando chega assim, a pessoa, o problema dela é maior. E o nosso coração é ajudar. E muitas vezes se encontrando assim, sozinho com Deus, muitas vezes chorando. Por quê? Porque a carga é muito grande. E as pessoas olham e não conseguem compreender. Fala assim, não, é pastor, está ganhando, a igreja está pagando. Então, ele tem que estar ali o tempo todo. É um empregado.
É,
mas
você falando, como é que é? Pregador é palhaço? Como é que é?
Agitador.
A
grande questão, a igreja, ela tem a sua realidade, e o pastor da igreja conhece a realidade, e muitas vezes vem um pregador de fora que não conhece a realidade. Ele está ali, ele prega a palavra de Deus, ele entrega o alimento, mas muitas vezes não é o alimento necessário para que resolva o problema da igreja, e aí ele continua com aquele problema. Há pregadores que muitas vezes vão pregar em lugares que o pastor tem que falar: ô irmão, não tem aqui, o pessoal são pobres, não tem internet, e o pregador está ali falando de internet, coisas que a realidade para aquela geração ali é totalmente diferente. E aí é onde que entra assim, a dificuldade que um pastor tem, porque a família, ela não consegue compreender as coisas espirituais que Deus tem preparado ali. Muitas vezes a igreja também não consegue enxergar as dificuldades. E quando nós olhamos para Paulo, a gente vemos ele lidando com essas dificuldades. Muitas vezes a igreja não entendendo, muitas vezes os amigos não entendendo. E o que mais alegra o meu coração, que em Hebreus fala assim, chegamos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com a água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu. E quando nós entendemos que fiel é aquele que nos prometeu, nós sabemos que há um refrigério, um refúgio, há um lugar onde que a gente possa encontrar o consolo. E é esse lugar, é estar na presença dele. E muitas vezes,
infelizmente, vamos passar por situações difíceis, porque esse mundo está corrompido. Infelizmente, a palavra fala que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, mas nem todos estão preocupados em crer. Muitos olham assim e falam assim, não, isso daí é tempo perdido. O que eles estão fazendo não vale a pena. Né? E muitas vezes, na dificuldade, a gente acha isso. Mas fiel é aquele que nos prometeu, que Ele há de nos recompensar. Ele há de fazer acontecer tudo aquilo que Ele prometeu. Então, a gente temos que, muitas vezes, levantar em meio à cinza e acreditar naquilo que foi proposto, que foi prometido. Então, isso que traz a alegria de estar buscando. Não é fácil. Né? As pessoas não conseguem compreender o chamado de cada um. As pessoas não conseguem ver aquilo como algo frutífero. Mas é Cristo que vai recompensar cada um.
Por muito tempo, eu fiquei pensando naquilo que aconteceu comigo. Né? Com 26 anos, eu tive um AVC. Né? Quase morri, quase fiquei cego, quase fiquei paraplégico. Mas por muito tempo eu fiquei pensando sobre aquilo que aconteceu, sobre o que Deus fez na minha vida, né? Mas chegou um dia que Deus falou, ele falou, cara, eu fiz, mudou, só que chegou um tempo de você aumentar o nível, sabe? Você, beleza, já pregou sobre isso, já, cara, mas vamos falar de um Deus que está curando. Não um Deus que já curou.
Sim.
Você lembra de um Deus que está curando. Por quê? Ele leu Hebreus agora aqui. Se você pegar Hebreus 11:1, foi muito engraçado, porque eu fiz essa tatuagem de Hebreus 11:1, porque eu estava procurando um versículo, né, e eu fui falar com um amigo meu, né, logo quando eu saí do AVC, que eu estava bem, né, eu falei, cara, eu quero fazer uma estrela de Davi. Falei para um amigo meu, tatuador, e ele era ateu. Eu falei, cara, mas Davi foi o maior assassino da Bíblia, que não sei o quê, que a Bíblia falou. E eu não tinha a fé muito firmada ainda na mente e no coração, eu me deixei levar. Falei, beleza. Aí o Diego, o Danilo pegou, mas estava trabalhando junto.
Termômetro. Temperatura baixa.
Aí o que aconteceu? Aí o Diego, aí o Danilo pegou e me mostrou, né? Estava trabalhando lá na casa do meu pai. O Danilo pegou e mostrou para mim e falou, Dino, eu gosto desse versículo aqui. Aí ele mostrou Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 fala, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cara, eu bati, ele falou, eu li e gostei. Falei, vou fazer, é esse mesmo. Medir o braço, ele vai dar certinho e tal. Mas, um pouco antes de eu fazer, eu comecei a ler.
Aí a história pegou.
Cara, aí o bicho catou, cara.
Você
entendeu?
O texto sem...
O texto fora do contexto se torna um pretexto.
Você
entendeu? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei... Eu não desisti de fazer, eu fiz. Mas o que mexeu comigo foi o que o texto fala. Foi o que falou comigo sobre o meu testemunho, sobre aquilo que Deus queria de mim a partir disso. Né? Fez. Vamos caminhar daqui pra frente agora. Ele vai falando, pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado. E ele vai falar de Abel, vai falar de Caim, vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar... Sabe que vai me chamar mais atenção? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe. E de longe o saudaram. Eles viram o que tinha sido prometido de longe e saudaram. Ó, o que é saudar?
Opa.
Oi,
você tá bom?
Tudo bem? E de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. É isso que talvez muita gente e muitos crentes, sabe, isso dentro da igreja. Eu falo porque muitas vezes eu vejo isso. Quantas pessoas da igreja que eu frequento, da igreja que eu sou membro, não foram embora por causa da pandemia, usando essa desculpa? O coração deles nem estava lá dentro mais. Nem estava mais lá dentro. O coração estava igual o filho que ficou na casa.
Na verdade, as pessoas tentando buscar a bênção e deixando de buscar o
Senhor. Entendeu? Aí o que acontece? A primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, pastor Marcos, a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, quando veio a pandemia e tal, tudo, ele falou no meu coração, ele falou assim, valoriza o seu secreto. Tem pessoas com secreto manchado, que são artistas. Uhum. E você sabe o que é exposição? É uma palavra muito forte isso que, que é falado, mas você sabe o que é exposição dentro de uma igreja? É você gritar e falar aleluia, glória a Deus no seu secreto. Você não fazer isso? Você sabe o que é isso? Isso é uma prostituição. Você está se prostituindo. Não é intimidade. Intimidade com plateia é prostituição, meu amigo. Intimidade é secreto, que nem você falou. É você e a Pan. Vocês vão lá pra dentro e é só vocês dois e acabou. Sabe, vocês vão fechar a porta lá e acabou, irmão. Acabou. É intimidade, é algo assim, ó. Que você se conhece, você sabe onde. Você sabe o jeito que você beija ela, sabe que ela gosta. É uma intimidade. Por isso que Deus, ele criou, quando ele criou todas as coisas, ele criou Adão primeiro sem a esposa. Você acha que Deus não conhecia a mente de Adão? Não sabia que ele queria uma esposa depois?
Adão viva só, né?
Você entendeu? Você acha que ele não sabia? Ele sabia. Mas Deus, ele precisava imprimir algo em Adão. Adão foi dar os nomes dos animais, viu todo mundo de par, né? Qual que é a mente de Adão? Fala, poxa, por que eu não tenho um par? Né? Aí ele vai, não sei se ele questionou a Deus, eu não li ele inteiramente, mas a metanoia na minha mente me leva a crer isso. Que ele chega em Deus e fala, Deus, e agora? Pô, todo mundo tem par aí? Eu não tenho, cara. Como é que vai fazer? Aí Deus fala para Adão assim, fala assim, cara, você precisa entender algo. Para você ter um par assim, você precisa saber o que é intimidade. Por isso que eu venho aqui todo dia, na viração do dia, andar com você, saber o que você passou, saber como é que você tá. Como é...
Oh, prende, não está assistindo novela Gênesis, não, né?
Não.
Brincadeira, zoeira. Não, mas sabe o que eu vejo mais interessante aqui? É que é o seguinte, por mais que a gente tenta fugir do chamado,
ele sempre pega.
E eu falo um negócio que a gente brinca, fala, pá, cara, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser um isso, eu não quero ser aquilo, mas amigo.
Deus quer, Deus quer.
A gente está bem falado, eu quero ser o que Deus quer pra mim.
Deus quer pra mim. A gente está fazendo uma live, né? Lembrando que esse podcast aí é da nossa live resenha. Você que, né, nunca ouviu falar, está ouvindo falar agora, acompanha a gente lá. Temos uma página no Facebook, temos também um canal no YouTube, né? Vai lá, segue a gente, já logo deixa só o seu joinha, se inscreva no canal que é importantíssimo para que você possa chegar vídeos. Ativa o sininho para que possa chegar vídeos novos para você, Rodrigo. Você está assistindo muito youtuber, hein, cara? Então, para que possa chegar vídeos novos para você, para que você possa compartilhar isso daí com mais pessoas e o senhor te usar. Instagram também, estamos lá também no Instagram, Live Resenha. Hoje aqui nesse podcast estamos com o nosso amigo, amiguíssimo, cara, Pastor Marcos. Pastor, manda um beijo pessoal aí. Aí na sequência, na roda aqui do podcast, todo mundo vai mandar um beijo, um abraço. E nós vamos finalizar para que o senhor possa... que você possa compartilhar e o senhor possa usar esse podcast aí para abençoar a vida de pessoas, amém?
Valeu, galera. Quero só agradecer a todo mundo. Agradecer aos meninos aqui que convidaram a gente. Você que vai ser alcançado por esse podcast. Você que vai ser alcançado pela live, pela palavra, pelos canais de rede social. Que Deus continue te abençoando. O que fazemos... que Paulo diz, qualquer coisa que façamos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. É isso que a gente está aqui, tá bom? Um abraço a todo mundo, fica com Deus.
Pessoal, aqui é Valdemir, presbítero, e eu quero agradecer essa oportunidade, que Deus te abençoe. A gente está compartilhando aqui um pouco da dificuldade que é servir a Cristo na questão espiritual, na questão que muitas vezes é um chamado que ele não vai ser reconhecido, mas que não será fácil, mas ele vai nos dar a vitória, vai nos conduzir conforme a vontade dele. Amém. E essa palavra que eu tenho para vocês.
Amém. Queridos, grande abraço, aqui é o Dino falando, tá? Não se esconde a luz debaixo da candeia, não se esconde nada debaixo da coisa, debaixo da mesa, queridos, botem a luz para brilhar. Provoquem sal na boca da pessoa, provoquem o gosto. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém.
Deixar um forte abraço aí do Rodrigo.
E falar para vocês é o seguinte: é engraçado que vida do novo convertido não vê os erros, só vê as coisas legais. Como passar o tempo, aí começa a ver as coisas que tem na igreja, as coisas erradas aqui, coisa dali, e acaba se criando o primeiro amor. E muitos disso chega o pastor e fala assim: pastor, para mim não dá mais, igual o filho pródigo, ele fala para mim não dá mais, não sai para a igreja. Aí o pastor fala assim: não é uma história bacana, o pastor da igreja até falou sobre essa história. Eu acho que ele falou assim: por que você quer sair da igreja? Ah, porque na igreja não tem nada certo, eu vou para um lado, sobre o irmãozinho de saia curta, vejo o irmão falando da vida do outro e tá assim, você sabe. Aí o pastor vai para esse mesmo paciente: faz o seguinte então, hoje, antes de você sair da igreja, antes de você sair fora daqui, do ministério, você faz o seguinte: pega esse copo d'água e fica no culto inteirinho, andando com ele, deixa cair uma gota d'água desse copo, uma gota de água desse copo aqui. Tá bom, pastor, mas por que isso? Não, faz depois a gente conversa, a gente vem aqui, conversa, dependendo do que você falar pra mim, beleza, você pode ir, seguir seu caminho, pra onde você quiser ir, pra outra igreja, ou pra onde, pro mundo, tudo faz. Beleza, pastor. Aí catou o copo d'água, andou pra cá, andou pra lá, andou pra cá, e foi pro copo e tal. Beleza, chegou lá, acabou o culto, chegou do pastor. Aí tá aqui, pastor. E aí, caiu algum gota d'água, o que aconteceu? Pastor, caiu nenhuma gotinha d'água daqui. Não, mas por quê? Ah, lógico, pastor, tava o tempo todo prestando atenção no copo. Aí o pastor vai falar assim: assim é a sua vida espiritual. Quando você vem no culto aqui e presta atenção para os lados, você não vê o que Deus tem para você. Aí quando você vem para o culto, esquece do lado A, do lado B, do lado C, da consciência do seu redor, de redor, e presta atenção diretamente no culto e vê o que Deus tem para você, esse é o poder de Deus sobre a sua vida. Você esquece de tudo que aconteceu ao seu redor. Aí ele fala: amém, pastor. E depois disso aí, não quis sair mais da igreja, então ele faz isso para você. Então você vai para a igreja, cara, não olha o que está acontecendo ao redor, não olha para sua frente, para trás, só para atenção no culto que o pastor está falando. Deus. Amém?
Glória. Fala, pessoal, o que eles estão falando? Eu não tenho mais a acrescentar, eu só tenho ouvido e aprendido aqui com vocês. Um grande abraço para todos aí, que bom ouvir. E que vocês sejam abençoados, sejam cheios da glória de Deus. E logo menos aquele que está perdido pode estar até aqui junto com a gente. Pode estar aqui junto com a gente, contando seu testemunho.
Sim, com certeza.
As suas experiências com Deus.
Sim.
E isso aí, Tiz.
Fala, galera. Aqui é o pastor Diego, da igreja Oliveira, lá na minha casa. Glória a Deus. Deus é bom. Eu agradeço. Cara, tamo junto. Beijo. Jesus te ama.
Amém. Quase caiu.